passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Nossa equipe reunida, e eu quero cumprimentar a nossa equipe nesta noite. Quero, com muita alegria, receber o meu querido pastor João Luiz, da minha igreja presbiteriana na Piraquara, em Realengo. Que alegria tê-lo aqui nesta noite, meu querido pastor João Luiz. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja também com Fábio Silva, com Débora Lira e todos os ouvintes da nossa Rádio Melodia. Deus abençoe a todos.
Débora Lira, bom também tê-la conosco nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo. Boa noite, Fábio Silva, paz do Senhor Jesus para todos os que estão curtindo, ligado e adorando a Deus aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Paz do Senhor, pastor João Luiz.
Meu querido Fábio Silva, bom também, Fábio, tê-lo aqui, a nossa equipe reunida nesta noite de quarta-feira. Boa noite, a paz do Senhor, meu mano.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor João Luiz, que daqui a pouquinho vai estar trazendo para a gente uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Boa noite, Michel, que está aqui conosco na técnica, Débora Lira. Boa noite a você que nos acompanha, amado irmão e irmã, em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor João Luiz.
Senhor nosso Deus e Pai, iniciamos este culto Cristo em Casa, pedindo a Ti, Senhor Deus, a Tua bênção sobre todos nós, toda a nossa equipe, Senhor Deus, e também todos os nossos ouvintes. Pai, visita cada casa. Pai, visita cada pessoa. Traga luz, Senhor Deus, sobre a mente de cada pessoa, para que possa, Senhor Deus, entender a Tua palavra e traga o Teu fogo, fogo ao coração, para que possam, Senhor Deus, ser fervorosos no Espírito. Que a Tua boa mão faça isso. Nós pedimos, Senhor Deus, portanto, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Não cesse de orar, não. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Deus! Não conte seu problema pra quem não pode resolver. Não lute suas guerras se não for pra você vencer. O verdadeiro vencedor não confia no seu braço. Sua confiança na vitória é estar em viver prostrado. Não baixe sua guarda agora pro inimigo, pois eu não te chamei nem te escolhi pra parar agora. Eu tenho um segredo, uma chave, e eu vou te escolhi pra parar agora. Eu tenho um segredo, uma chave, e eu vou te contar. A oração é o caminho pra
Natália Braga, joelhos no chão. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor João Luiz Carvalho, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto que leremos hoje é Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 11.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Com certeza, Fábio Silva, parabéns, muitas felicidades por mais um ano de vida. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje completa mais uma primavera, saiba que você é muito querido, você é muito especial para todos nós da Igreja Cristo em Casa e mais ainda para o Senhor. Que Deus realize todos os desejos do seu coração de acordo com a vontade dele. Felicidades e um abraço, companheiro Zenaide da Silva Cardoso Ortiz, Simone de Oliveira Lemos, Aline Oliveira Correia, Raquel Muniz, Andréia Cristina. Se você completa mais um ano e o seu nome não foi divulgado, fica triste não. Sinta-se abraçado da mesma forma. E ainda tem aqui um versículo para você meditar. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Medita também na próxima canção. Ela é para você.
É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sou.
Nada pode calar uma dor.
Meu amado irmão, minha amada irmã, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos inúmeras passagens que nos recordam que Deus é o nosso sustento e consolo em tempos de aflição. Na tribulação, nós podemos confiar em sua graça e misericórdia, pois Ele é a nossa rocha firme, não é verdade? É o nosso escudo protetor e nunca nos desamparará. E nós estaremos orando nesse momento por você que está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, tá bom? A Débora Lira vai trazer aqui os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas independente se o seu pedido foi para o ar ou não, mesmo que você não tenha enviado mensagem nenhuma aqui para a gente na Melodia, nós estaremos orando por você também. Qualquer coisa que você deseja, qualquer milagre na sua vida, se você está passando por algum momento difícil também, algum deserto, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Sim, Fábio, vamos orar. Muitas são as necessidades do povo, mas a nossa alegria é saber que o Senhor cuida de todos os detalhes da vida dos seus filhos. A irmã Maurina, de Santa Sofia, Campo Grande, ela pede oração para sua saúde e para sua família. A irmã Iracema de Arraial do Cabo, pedindo oração por sua saúde, para toda a sua família. A Solange pede oração também pela família. Irmão Vicente, em Minas Gerais, pedindo oração para ele, em especial para sua esposa Terezinha Silva Romão, pedindo bênçãos aí para o casal. A irmã Raquel de Andrade Luiz Correia, de Independência, Petrópolis, pede oração para ela e para toda a sua família. O irmão Ramon de Andrade Bittencourt pedindo oração pela sua saúde. A irmã Marta Valentim de Sepetiba pede oração pela sua saúde e para toda a sua família. E também a irmã Jacileia de Barro Vermelho, São Gonçalo, pede oração para ela e toda a sua família. Se você está ouvindo a Igreja Cristo em Casa nesse momento, o culto da Igreja Cristo em Casa, necessita de oração, feche os seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor nesse momento, que Ele também irá abençoar a sua vida. Quem estará orando por você é o pastor João Luiz.
Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos pedindo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, aquelas pessoas, Senhor Deus, que se apresentam diante de Ti neste momento, neste culto especial, onde nós, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença em oração, em nome do Teu Filho Jesus, para Te apresentar, Senhor Deus, os nossos rogos, as nossas súplicas. Deus de misericórdia, entra com a Tua providência em favor daquele que está desempregado, aquele que está pedindo, Senhor Deus, por uma porta de emprego, Senhor Deus, que está batendo a Tua porta e clamando a Ti, Deus, por favor, abre uma porta de emprego para que eu possa sustentar a minha família, ou talvez até mesmo, Senhor Deus, mudança de emprego, porque aquele emprego não está sendo bom o bastante e ele está precisando, Senhor Deus, de mais recursos para sustentar a sua família dignamente. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, portanto, aqueles que estão desempregados. Oramos, Senhor Deus, pelos enfermos. Deus, quantas enfermidades têm assolado pessoas, enfermidades de todo tipo, enfermidades, Senhor Deus, da alma, enfermidades do corpo. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor Deus, através destas ondas de rádio, aonde, Senhor Deus, está chegando a minha voz, que chegue também, Senhor Deus, a Tua bênção como resposta às nossas orações, que a Tua mão de poder, Senhor Deus, toque na vida dos Teus filhos, Senhor Deus, restaurando o sangue, restaurando a mente, restaurando o cérebro, o sistema nervoso, restaurando o coração, os pulmões, os órgãos internos, os sistemas do corpo humano. Pai, Tu tens todo o poder. Pai, foi o Senhor quem criou o corpo humano, portanto, ninguém conhece o corpo humano melhor do que o Senhor. O Senhor pode liberar a cura que esta pessoa está precisando. Esta pessoa, Senhor Deus, que tem gastado praticamente metade do seu sustento, Senhor Deus, com remédios, porque, Senhor Deus, não consegue ficar curada. Pai, libera uma cura agora para esta pessoa. Senhor, entra com a tua providência, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, a tua luz para esta pessoa, Senhor Deus, que tem dificuldade de entender a tua palavra. Ela até lê a tua palavra, ela ouve pregações, mas na verdade ela não entendeu ainda o que é o evangelho do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, o Senhor traga clareza. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor traga instrução, que cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, possam entender e não só entender, mas receber no coração a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, que é o mais importante. Que essas decisões perdurem para sempre. Que haja mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de decisão, sempre para melhor. E que o teu nome seja honrado, Pai. Que o teu nome seja glorificado. Abençoe a todos. Nós te apresentamos, Senhor Deus, todos os motivos, todos os pedidos de oração que foram feitos hoje, em nome de Jesus. Amém.
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né, ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né, nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Chegou então, gente, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor João Luiz.
Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Muito bem, queridos, esse texto é um texto muito importante para que nós possamos refletir sobre o permanecer em Cristo Jesus. Aliás, na verdade, o tema que nós vamos refletir hoje são as promessas de Deus para quem permanece em Cristo. Atualmente, infelizmente, no Brasil, temos cerca de 11 milhões de desigrejados, pessoas que outrora estavam na Igreja do Senhor Jesus, firme, e quão importante é estar na casa do Senhor, cultuando a Deus, firme, com os irmãos. Olha, é muito importante você estar na igreja, sabe, como uma brasa que esquenta outra brasa, assim também é você na igreja junto com outros irmãos. Mas quando nós tiramos a brasa do braseiro, aquela brasa vai se apagando. Assim é também para aqueles que estão desviados. Portanto, querido e amado, preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Há promessas do Senhor para aqueles que permanecem em Cristo e que permanecem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, lamentavelmente, a maioria das pessoas, elas preferem deslizar. Elas preferem escorregar. Elas não querem saber de compromisso. Não querem saber de criar raízes. Não querem saber de firmeza na fé, firmeza no caráter. Há muitas pessoas que preferem sempre aquilo que é descartável, não é? Aquilo que usa e daqui a pouco lança fora.
E aí a gente consegue entender. A gente consegue entender tantos casamentos que não passam de 5 anos. Por que tanta gente sem amigos de verdade, amizades que duram tão pouco? Tanta gente que não para em emprego nenhum? Tanta gente que não para em igreja nenhuma? Mas há promessas para aqueles que permanecem. Por exemplo, a palavra do Senhor nos ensina aqui no versículo 4, primeira parte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso aqui é o sucesso. É o sucesso na reciprocidade divina. Reciprocidade quer dizer aquilo que eu faço e recebo de volta. Toda vez que você der um passo na direção de Deus, ele dará outro em sua direção. Por exemplo, lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, primeira parte, diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Em 1 João capítulo 3, versículo 24, primeira parte, diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Olha a reciprocidade aí. Uma das maneiras de demonstrar que permanecemos em Cristo também é através daquilo que sai da nossa boca. Porque quem permanece em Cristo abençoa. Quem permanece em Cristo não abre a boca para amaldiçoar ninguém. Abre a boca para abençoar. Esta pessoa, ela está interessada em declarar o seu perdão para aquelas pessoas que a ofenderam. Ora, o resultado também será esse na nossa conta. Assim como agimos com os outros, Deus fará com que aquelas pessoas ajam em nosso favor também. Não é o que está escrito lá em Lucas capítulo 6, 37 e 38? Não julgueis e não sereis julgados? Não condeneis e não sereis condenados? Perdoai e sereis perdoados? Dai e dar-se-vos-á? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Está aí a reciprocidade. Da mesma maneira que você age para com o outro agirá para com você. E isso é uma promessa das Escrituras para quem permanece em Cristo. A outra promessa é o sucesso na produção de frutos. Veja o que diz os versículos 5 e 8. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Observe, o sucesso na produção de frutos é outra promessa divina para quem permanece em Cristo. Toda pessoa que está em Cristo dá fruto, produz fruto. Todo crente genuinamente convertido produz fruto. E que tipos de frutos são esses? Bom testemunho é um deles. Bom testemunho durante toda a vida é um excelente fruto daquela pessoa que está em Cristo. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Está aí, ó. Nós devemos viver entre os incrédulos de tal maneira que estas pessoas, quando quiserem nos acusar de algum mal, não encontrem nada a falar a nosso respeito. Por quê? Porque nós estamos dando bons frutos. Olha, a palavra do Senhor também diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então, eu e você, nós temos que produzir bons frutos para a glória de Deus. Se nós permanecermos em Cristo, isso será possível. Outra coisa, frutos que permaneçam. Olha, a palavra do Senhor nos diz em João 15:16: vos designei, Jesus disse, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa interessante. Toda vez que você estiver em Cristo e lutar, fazendo o seu papel para permanecer em Cristo, você vai desfrutar dessa produção de frutos. Não é? É promessa do Senhor. Está escrito nas Escrituras. Outra coisa que vai acontecer? Outra promessa? Sucesso na oração. Olha o que diz o versículo 7. Muitos de nós queremos ser bem-sucedidos na oração, né? E como é que podemos ser bem-sucedidos na oração? Permanecendo em Cristo. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha aí. Todos nós sabemos que uma condição para Deus atender nossas orações é orar de acordo com sua vontade. E como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? A gente só vai saber qual é a vontade de Deus à medida que a gente permanecer em Cristo. A palavra do Senhor também nos diz em 1 João capítulo 5:14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem não quer ser bem-sucedido na sua oração? Todo crente quer ser bem-sucedido na sua oração. Todo crente que se preza gostaria de ter, sabe, experiências extraordinárias na oração, pedir e ter a resposta de Deus, de preferência positiva ao que está sendo pedido. Mas aí, como é que isso é possível? Eu preciso aprender qual é a vontade de Deus, para eu poder orar de acordo com a vontade dele. Daí entendemos que se permanecermos em Cristo, consequentemente oraremos de acordo com a sua vontade. Observemos o versículo novamente. Se permanecerdes em mim, primeiro lugar. Segundo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Terceiro, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A terceira frase parece até uma promessa de um gênio da lâmpada, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas não é bem assim. É que se permanecermos em Cristo e suas palavras permanecerem em nós, nós não vamos pedir nada que não seja da vontade de Deus. Por quê? À medida que nós conhecemos a Cristo, porque permanecemos nele, nós entenderemos o caráter de Deus, o caráter de Cristo, e jamais vamos pedir algo que sabemos que não é da vontade de Deus. Por exemplo, como é que eu vou poder pedir o mal para alguém, né? Como é que eu vou poder pedir, Deus, amaldiçoe fulano? Deus, dê uma doença para o Beltrano? Jamais vou fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o Salvador. Eu sei que Ele é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Aliás, você lembra daquela pergunta de Tiago e João, quando eles estavam caminhando com Jesus e eles entraram em Samaria e os samaritanos não quiseram recebê-los? O que foi que Tiago e João falou? Tiago e João viraram para Jesus e disseram assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E aí, qual foi a resposta de Jesus? Jesus, voltando-se para ele, para os dois, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espíritos sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, se eu permaneço em Cristo, é porque eu conheço a Cristo. E eu, conhecendo a Cristo, não vou pedir aquilo que não está de acordo com a vontade do nosso Deus. Não é? Pare para pensar um pouco nisso. Pense agora nas suas orações. Como têm sido as suas orações diante do Pai? Você tem pedido de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Sabe, muitos têm esta bênção, a bênção de ter a sua oração respondida. Você lembra de Jó? Deus certa feita falou para Jó que não atenderia aos pedidos dos seus amigos, mas atenderia a sua oração. Está lá em Jó capítulo 42, versículo 8. O meu servo Jó orará por vós, falando a respeito dos amigos, porque dele aceitarei intercessão. Jó sabia quem era Deus, sabia como Deus era, e Deus disse: vou ouvir a oração de Jó. Não é? O que alegra o seu coração? Saber que Deus atende a sua oração alegra o seu coração? Porque muitos têm motivos de alegria, né? Por motivos variados. Se você perguntar para alguém assim, o que que te traz alegria? Um vai dizer, o que me traz alegria é ir à praia, é ir ao cinema, é ir a um teatro. Mas o que deve trazer alegria mesmo a um filho de Deus é ver a vontade do Senhor sendo realizada, não é? Olha, o Evangelho de João nos fala de coisas extraordinárias a respeito do Senhor Jesus. E este apóstolo, que também escreveu as epístolas, certa feita ele disse, está lá em 3 João capítulo 4, ele disse que não tinha alegria maior do que saber que seus filhos andavam na verdade. Essa é a alegria maior que tem que haver nos nossos corações. A alegria de ver a obra do Senhor prosperar. A alegria de ver que Deus está conosco, de saber que Deus está operando, cooperando conosco e operando nas nossas vidas e nas nossas famílias. A alegria do apóstolo Paulo, por exemplo, revelada lá em Romanos capítulo 15, 32. Ele diz assim, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E a alegria de Jesus qual era, hein? Lá em Lucas 10 está escrito, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos, sim, motivo para nos alegrar no Senhor. Se permanecermos nele, ele ouvirá as nossas orações. Assim tem que ser a nossa alegria. Versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você sabe, ouvinte, que Deus tem prazer em atender as suas orações? Você sabe que Deus quer ouvir as suas orações? Essa é uma das promessas do Senhor. E é promessa do Senhor para quem permanece nele. Quem permanece nele vê a reciprocidade divina acontecer em seu favor. Quem permanece nele vê também que as suas orações estão sendo respondidas. Quem permanece nele produz frutos e frutos que permanecem. Ah, meu querido, que Deus te abençoe nesta noite. Que a graça do Senhor venha sobre sua vida, sobre a sua família. Você que está aí, não é? Atendendo ao pedido de alguém para estar ouvindo esta mensagem. Você que ligou o rádio sem querer, está ouvindo esta palavra. Deus está falando com você. Permaneça em Cristo. Abra o seu coração e permaneça em Cristo. E experimente as preciosas promessas do Senhor na tua vida. Deus te abençoe.
Quem botou a mão no arado? olha para trás. Quem firmou um compromisso não olha para trás, não, não. Quem firmou um compromisso não olha para trás. Bênção por nada e não olha para trás. Não é discípulo turista, nem soldado de verão. Não perde o alvo em sua vida e mantém os pés no chão. Não é levado pelas ondas, na alegria ou na dor.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite, meu querido pastor João Luiz, da Igreja Presbiteriana da Piraquara em Realengo, muito obrigado. Débora Lira, muito obrigado. Fábio Silva também, aquele abraço, obrigado. Michel Camargo, aquele abraço. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Pastor João Luiz, impetrando a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Qual é o segredo pro milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus mover? Quando ele é adorado na intimidade, e ele olha e vê que tem sinceridade, ele age, ele age. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto de você. Qual é o segredo pro milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus mover? Quando ele é adorado na intimidade, e ele olha e vê que tem sinceridade, ele age, ele age. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto de você. É no secreto que as portas vão se abrir. No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir. Entra no secreto pra você viver milagres. É no secreto que as portas vão se abrir. No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir. Entra no secreto pra você viver milagres. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto. Tá mais perto de você, mais perto, mais perto, mais perto, tá mais perto de você.